Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Para muitas religiões, a Semana Santa é tempo de jejum. Mas quais cuidados devem ser tomados antes de realizar a prática? E durante a pandemia do coronavírus, é recomendado jejuar? Na reportagem de hoje de Carlos Carmigliatti, você confere a resposta dessas e de outras perguntas.
Reportagem especial.
A prática de jejuar durante a Semana Santa vai de acordo com a religião. Em algumas, é feita apenas uma grande refeição, o almoço ou o jantar. Em outras, a pessoa consome apenas líquidos ou somente pão e água. E até mesmo pode ficar sem fazer refeições ao longo do dia. Em todos os casos, normalmente o café da manhã é mantido. Dependendo da crença, o jejum pode ser feito por pessoas de todas as idades. Nesses casos, é preciso tomar cuidado. É o que destaca a nutricionista e membro de comunicação da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, Lara Natassi.
Eu tenho a impressão de que, primeiramente, era recomendado para os adultos fazerem esse tipo de jejum. Então, crianças estariam fora e idosos também. Mas eu já vi recomendações de igrejas falando que poderia ser feito por qualquer pessoa, inclusive crianças, idosos, gestantes, nutrizes. Mas aí teria que ter bastante cuidado com relação à alimentação nesses casos. As crianças estão em fase de crescimento. As nutrizes e as gestantes precisam de mais nutrientes em função da condição delas, e os idosos também, principalmente numa época em que a gente precisa aumentar a imunidade dessas pessoas, então eu teria um pouco mais de cuidado em relação a isso.
Além do hábito religioso, muita gente adota a prática do jejum como forma de emagrecimento. É o jejum intermitente, que nada mais é que um tipo de dieta que altera períodos sem ingestão de nutrientes com períodos de alimentação. O jejum intermitente é baseado no controle das calorias e, num primeiro momento, até possibilita a perda de peso, mas deve ser feito com cuidado. A dica é da nutricionista Lara Natassi.
Qualquer estratégia que faça com que a pessoa faça algum tipo de restrição alimentar, e o jejum intermitente é uma estratégia de restrição alimentar, faz a pessoa emagrecer. Mas o grande problema é que qualquer tipo de restrição alimentar acaba trazendo grandes chances de perda de massa magra, massa muscular e água, e pouca perda de gordura corporal. Então esse processo pode fazer com que a pessoa volte a ganhar peso depois, porque perdendo massa magra a gente diminui gasto calórico do corpo, ou seja, diminui o metabolismo. E quando a pessoa deixa de fazer essa restrição, a chance dela recuperar o peso perdido é muito grande. Então, o que se tem observado em estudos que avaliam a perda de peso através de restrições severas é que esse comportamento normalmente não se sustenta. Geralmente, 80% das pessoas que perderam peso voltam a engordar.
Além do emagrecimento, o jejum pode trazer outros benefícios para o corpo, como destaca a nutricionista e conselheira do Conselho Regional de Nutrição de Minas Gerais, Ana Carolina Matoso.
Deixar de comer durante várias horas desafia o organismo a criar mecanismos para se proteger, né? O nosso organismo entende que a falta desse alimento coloca o organismo em situação de risco. E aí acontece a síntese de alguns hormônios, como a elevação dos índices de GH, estimula a produção de glucagon, melhora as funções da tireoide e eleva a síntese de testosterona. Com isso, acontece a otimização do metabolismo, podendo assim favorecer o emagrecimento. Também não tem uma sobrecarga alimentar, né, no estômago. Essa sobrecarga pode levar a disfunções de digestão, como má absorção, má digestão dos nutrientes e dos alimentos.
De acordo com a profissional, o jejum não pode causar nenhum desconforto, como vertigem, mal-estar, fraqueza e ansiedade. Para fazer o jejum intermitente, é preciso do acompanhamento de um profissional para indicar qual o melhor intervalo para ficar sem comer e como as refeições devem ser feitas. Mas seja como estratégia de emagrecimento ou como prática religiosa, jejuar durante a pandemia do coronavírus pode não ser uma boa ideia. O alerta é da nutricionista Lara Natassi.
Não é indicado fazer nenhuma mudança e nenhuma restrição alimentar durante esse período, porque o nosso objetivo é aumentar a imunidade. E a gente consegue aumentar a nossa resistência do corpo, inclusive a imunidade, se a gente tiver uma alimentação equilibrada, onde não falta nenhum nutriente. Então, por exemplo, é muito importante a gente consumir fontes de proteínas. As proteínas fazem parte das células do nosso sistema imunológico, então elas devem ser consumidas. Verduras, legumes e frutas são ricas em diversas vitaminas, minerais, diversos compostos bioativos que têm que estar presentes na nossa alimentação. Os alimentos ricos em fibras, como por exemplo a fibra solúvel da aveia, também tem um papel importante na nossa imunidade. Fontes de ômega 3 também são importantes. E alimentos fontes de probióticos, como por exemplo os leites fermentados e o iogurte, também são boas opções para a gente se alimentar. Então, como a gente pode ver, uma alimentação completa, com todos os grupos de alimentos, com todos os nutrientes que a gente precisa, é o adequado.
Além da ingestão equilibrada de alimentos, a hidratação também é importante para fortalecer o corpo contra o coronavírus. A recomendação é que sejam ingeridos pelo menos 2 litros de água por dia. Com produção de Maria Dulce Miranda, Carlos Carmigliati, para o Saúde e Consciência.
E a série O Cardápio da Semana Santa chegou ao fim. Perdeu algum programa da semana? Não tem problema! Acesse o site do Saúde Consciência e Medicina.ufmg.br/rádio. Essa série foi produzida por Letícia Pequim e Carlos Carmigliati, com trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda, informação é saúde, até a próxima!
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.